qualidade de vida do povo paranaense. Ela só tira dinheiro do Paraná e manda para fora. Ela trabalha hoje para acionistas, não para os paranaenses. A tentativa de venda da Celepar, investigada pelo Tribunal de Contas, com problemas no STF, fumaça, né? Indicando que há fogo de corrupção nessa privatização, como tem também fumaça de corrupção na privatização da Copel, envolvendo aí BTG, Master, Tanuri. A venda da Copel Telecom, nós vendemos a Copel Telecom para contratar o serviço da Copel Telecom, não faz o menor sentido isso. Agora veja, estamos falando do shopping do aeroporto de Maringá. Que diferença faz se o governo federal vai decidir se a gente vai comer McDonald's ou Bob's? Mas serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. E todas essas vendas, veja elas, há aí um prejuízo econômico para o cidadão, para a indústria, para o agro, e há ainda a suspeição, inclusive estão todas sendo investigadas por indícios de corrupção.
E mais específico, a gente está tendo várias idas e vindas com relação à Celepar. Qual é a tua visão com relação a uma possível desestatização da Celepar?
A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você. Imagine você que a Celepar tem acesso a quase tudo que a gente faz. Dentro do Paraná, com nota Paraná, com CPF na nota. Quando você for fazer um novo seguro de saúde, o seu preço vai ser diferente do meu. A gente está na mesma faixa etária, a gente está na mesma demografia, mas você compra um remédio que eu não compro. O plano de saúde vai saber, porque os seus dados estarão lá, mas está fechado pela LGPD, tem um acordo. Se tivesse tudo fechado, tudo tão bonitinho, não estava suspenso pelo STF, não estava sendo suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, não havia aí um medo do próprio TJ de haver esse vazamento de informações. O que que acontece? Acontece que o governo gastou e prometeu gastar muito mais do que ele tinha em caixa em ano eleitoral. Estava desesperado para vender a Celepar a qualquer preço para conseguir fazer obras eleitoreiras nesse último ano. Não há uma preocupação com o futuro, não há preocupação com amanhã. Há uma preocupação muito comum à atual geração, que é ganhar curtidas no TikTok, ganhar curtidas no Instagram, sem um planejamento do que pode acontecer no futuro.
E um outro ponto com relação a privatizações, a gente viu a questão dos pedágios no Paraná que aconteceu nesse governo, e aí, claro, não tem como não lembrar da família, né? O teu pai, historicamente, foi um crítico, principalmente o primeiro pedágio, tinha a bandeira de acabar com os pedágios.
Centenas de ações contra o pedágio, e nós dizíamos, o pedágio está aumentando o preço, está superfaturando. Essa obra que ele está dizendo que custa 10x, não custa 5x. Não pode dar aumento, eles não estão cumprindo o contrato, não estão fazendo as obras, o pedágio tem que ser encerrado. O que que o Ministério Público do Paraná falava? Que não, que é privado e que esse tipo de corrupção só existia no sistema público. Só existiria se fosse público. Como é privado, não tinha corrupção. Precisou, por ironia do destino, de uma lava-jato do Ministério Público Federal para expor o quê? O que nós dizíamos. O pedágio cobrava mais do que devia, as obras eram superfaturadas para aumentar o lucro da pedageira, ou seja, ele comprava o serviço por 5x e lançava por 10x, porque ele comprava aquele serviço dele mesmo, de empresas do próprio grupo. Então, precisou de todo esse escândalo para o pedágio ser desmascarado. Deixou aí uma dívida de alguns bilhões de reais de obras não realizadas no Estado, onde foi feito um acordo com o atual governo, o Sandro Alex, com o Ratinho Júnior, para que esses bilhões fechassem algumas centenas de milhões de reais, que evaporaram, ninguém viu o que virou isso, e o pedágio foi embora com todo o dinheiro do seu roubo no bolso. Daí, o novo pedágio do Paraná, criado no governo Bolsonaro, em parceria com o Sandro Alex, com o Tarcísio, né, que eram ministro e secretário à época, fizeram o pedágio, construíram o pedágio e nós informávamos. O pedágio será mais caro amanhã do que ele era ontem. Só não, vai ser 50% mais barato. Mentira. O pedágio hoje não é 50% mais barato do que ele era antes. Temos novas praças de pedágio. Vai ter internet de graça no pedágio. Você vai ler o edital, só tem internet de graça lá no posto de autoatendimento. Lá onde tem um banheirinho, né? Não tem internet na estrada. Então, eles florearam isso tudo e pediram, requisitaram, exigiram do governo federal que essa aberração fosse implantada no Paraná. E assim foi feito. A pedido do Ratinho e do Sandro Alex, temos o pedágio mais caro do mundo de volta. Gerido por quem? pelas mesmas empresas. Mudaram os CNPJs, mas são os mesmos donos. Fazendo o quê? A mesma coisa que antes. As obras não têm garantia de feitura, ou seja, daqui a 35 anos podemos estar sem as obras novamente. As que estão sendo feitas, já aí indícios de que elas não estão sendo feitas a contento. Temos agora o free flow, essa nova mágica, onde o pedágio vai cobrar sem nem gerar emprego, gerando um custo onde eu e você somos obrigados a dar um jeito de pagar. Ou seja, a responsabilidade do pedágio de cobrar, nem isso ele tem mais. Nós temos a responsabilidade de pagar. Então, o novo pedágio é criminoso, porém, todavia, contudo, está na mão do governo federal, da agência reguladora federal, e vai ser uma briga aí com o governo federal para que a gente exija o cumprimento das obras e que sejam seguidas as regras, que já não
vem acontecendo. A minha pergunta é nesse sentido, você sendo eleito, seria também um enfrentamento a esse pedágio?
Nós iríamos ter que cobrar do governo federal e da agência reguladora dioturnamente a execução das obras, a transparência no preço das obras, a transparência no preço da tarifa. Mas, infelizmente, a gente já vê que isso não está acontecendo.
A gente recebeu aqui na TMC o pré-candidato ao governo do Paraná, que é um filho do PDT. A gente agradece a sua presença e a gente deixa aí os últimos 30 segundos para uma consideração final, para falar um pouco da principal meta de campanha. Então, fique à vontade para essa consideração final.
Obrigado. A meta de campanha é simples. É devolver o Paraná para o paranaense. É um estado de gente que cuida de gente, trabalhando para as pessoas do Paraná. Não para ter lucro de certos grupos econômicos, nem para ficar bem na internet. E por falar de internet, quer saber mais? Arroba Requião Filho em todas as redes.
Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis no YouTube da TMC News BR com cortes no Instagram, arroba TMC Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa A Cidade é Sua. Nós vamos exibir as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Vamos ouvir Rafael Greca e Sandro Alex. Nessa primeira parte, a gente ouve Rafael Greca, lembrando que a gente já exibiu Sérgio Moro e também Requião Filho.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente faz nessa semana as sabatinas com os pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e prefeito de Curitiba por 3 vezes, Rafael Greca, pré-candidato pela PMDB. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe Armata. Muito obrigado à TMC por dar esse espaço para a democracia.
A gente já te entrevistou algumas vezes aqui e todas as vezes você falou que seria candidato ao governo do estado e a gente viu toda uma articulação política acontecendo nos últimos meses e nas últimas semanas. Ainda há uma possibilidade de alguém te sondar para vice ou vai como candidato mesmo? Claro, a gente está no momento de pré-campanha, quando oficializar a campanha.
Eu perguntei para um apresentador se eu tinha cara de vice. Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. É, eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes... Eu tenho uma história para ser cumprida. Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro. Quando ela criou o programa Curitiba Abraça o Paraná, que era um programa da Fundação Cultural, de levar música para Campo Mourão, para Maringá, para Cianorte, para Londrina, para Guarapuava, para Cascavel, para Pucarana, para Paranaguá, nós já levávamos junto. O pianista Arthur Moreira Lima, levávamos a Camerata de Curitiba, nós já pensávamos na ideia de fazer uma difusão cultural para o Paraná inteiro a partir de Curitiba. Esse sentimento fica sempre na minha cabeça, o que que eu ainda posso fazer além de Curitiba, fora dos muros de Curitiba, para o Paraná inteiro. Por exemplo, um programa de um instituto de planejamento para prefeituras, um instituto de planejamento regional ou um IPUC regional para cada uma das associações de moradores de municípios do Paraná. Por exemplo, a Associação de Municípios do Litoral vai ter um instituto de planejamento regional do litoral. Associação dos Municípios do Sul do Paraná vai ter um Instituto de Planejamento do Sul do Paraná. A Associação dos Municípios do Vale do Cantuquiriguaçu vai ter um Instituto de Planejamento da região do Vale do Cantuquiri e do Rio Iguaçu. E assim também do Norte, do Noroeste, do Centro. E do norte extremo, o norte pioneiro, e também do norte que é mais empobrecido, que é o norte de Adrianópolis, de Doutor Ulisses, que precisa de Cerro Azul, que precisa de um olhar também. E também trabalhar no sentido de fazer o que ainda não foi feito. Por exemplo, a Sanepar não chegou as 5 colônias de Entre Rios. Entre Rios é o lugar mais moderno do agronegócio do Brasil. É a terra dos suábios, uma gente extraordinária que saiu da Áustria, foi viver na Croácia e da Croácia veio para a região de Guarapuava, trazidos pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto em 1950. Na colônia Entre Rios existem 5 colônias, só a colônia Vitória, que é a principal, que é a sede, que tem saneamento básico. Tem outras 4 que ainda precisam ter. A Sanepar não entrou lá. Então alguma coisa ainda precisa ser feito. Então parem com essa bobagem de dizer que o Paraná está pronto, porque não está pronto. E tem aí um monte de coisa para fazer.
E ainda nessa linha da articulação política, então, como você falou, é candidato ao governo. E o MDB? O MDB ainda está em negociações. O MDB pode acabar dando um passo para trás ou já está certo contigo que não dá espaço para trás?
Também com essa uma outra bobagem. Porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou. Eu tenho todo o apoio do partido. Eu já fui para o interior com recursos do partido. Eu já viajei para Brasília com recursos do partido e eu fui o orador do MDB na sessão do Congresso Nacional para os 60 anos do MDB. Eu fui escolhido como o pré-candidato a governador entre todos os pré-candidatos do Brasil para fazer o discurso dos 60 anos do MDB. Isso porque Curitiba foi o lugar onde por primeiro se levantou a chama do MDB quando houve o comício das diretas, na época da campanha das diretas, ainda antes de haver a eleição indireta que colocou o presidente Sarney como presidente da República, que também é do MDB. Então, nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama para depois, naturalmente, compondo com outros partidos. Nós estamos abertos para compor com todos os partidos, inclusive com o PSD do governador Ratinho Júnior, com o PP, com o União Brasil, com o partido da Renata Abreu e do Francischini, com todos os partidos que quiserem aliança conosco.
E aí, nessa linha, quais são as possibilidades para o cargo de vice? Não, o seu vice ou a sua vice? Quem vai ser?
Escolher um vice, mas daí quem há de escolher também são os partidos. E eu só preciso gostar do vice ou da vice. Eu não posso desgostar do vice, odiar o vice, daí não dá certo. Agora, se der química, tamo junto. E eu gostaria que fosse uma mulher, mas também gosto da ideia de um outro prefeito como eu, que tenha uma expressão estadual.
E aí, indo para os temas que envolvem o Paraná, a gente vai passar por alguns dos assuntos. Um dos assuntos que a gente tem a educação. A gente tem aqui como plataforma estadual a sessão das escolas cívico-militares nos últimos anos. Qual a tua opinião com relação às escolas cívico-militares e, sendo eleito, você continua ou mexe no programa?
Eu não vou mexer em nada que está funcionando e que dá certo. Se o povo e a comunidade gosta, fica funcionando. Não há de fazer mal nenhum as crianças cantarem o hino nacional, terem formação militar. Um colégio militar é uma coisa muito boa, como também um colégio de padre é muito bom, como também um colégio luterano é muito bom, como também um colégio holístico voltado à sustentabilidade é muito bom. Qualquer tipo de ensino, desde que ensine a ler, a escrever, a contar, ensine a raciocinar, ensine a pensar, é um tipo de ensino bom. O que é ruim é não ter ensino. A escola tem que ser super privilegiada. A escola, em qualquer modelo, tem que ensinar a pensar. Tem que começar com o letramento, tem que oferecer os recursos dos Faróis do Saber de Curitiba, que é a biblioteca bem boa, com pelo menos 5.000 livros. É a prototipia ou a possibilidade de fazer uma fábrica de brinquedos. As crianças, por exemplo, leem uma história. A história do Ariete de Arquimedes para erguer as pirâmides do Egito com as pedras tão pesadas. Eu vi crianças da escola Dona Pompilha Lopes dos Santos, de 9 anos, me darem uma aula sobre o Ariete de Arquimedes e como as pirâmides do Egito com pedras tão pesadas fizeram aquele edifício tão lindo, e depois fizeram, também com o mesmo Ariete, o farol de Alexandria, que era o símbolo da primeira grande biblioteca do mundo e que eu transferi para Curitiba simbolicamente na forma do meu desejo de dar bibliotecas para todas as crianças em todas as escolas e em todos os cantos de Curitiba. Pois bem, acreditem, eu vi crianças de 9 anos falarem do Ariete de Arquimedes como os meus colegas engenheiros da época nunca teriam sabido fazer. Aliás, nem sabiam que o Ariete de Arquimedes existia. Nós passamos a escola inteira sem saber que isso existia. Mas por que que isso aconteceu? Porque nada se compara a um cérebro que lê, e porque havia uma biblioteca e havia uma possibilidade de ensino. Então, a escola tem que levar ao letramento, avançar do letramento para interpretação de texto, avançar da interpretação de texto para contação de histórias, avançar da contação de histórias para compreensão do mundo como um todo. E não ter medo nem da técnica, muito menos medo da música, muito menos medo da fanfarra, não precisa também ter medo do hino nacional, nem da bandeira, que não faz mal a ninguém. O que é importante é uma escola que ensina. Uma escola onde as crianças não fingem que aprendem e onde as professoras não fingem que ensinam.
A gente está indo para a fase final da nossa entrevista, temos um minutinho ainda, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Rafael Greca, que veio aqui conversar com a gente. E a gente tem aí uns 45, 50 segundos para o candidato fazer as considerações finais. E a gente tem perguntado para todos os candidatos qual a principal meta de campanha nesse momento.
É dar horizonte ao Paraná. Há um horizonte oeste, que é nós percorrermos todos os rios, fazendo ecodistritos, dando sustentabilidade para o Iguaçu, para o Piquiri, para o Ibaí, para o Tibagi, para o Paranapanema, para o Ivaí, mas também para o Ribeira de Iguape e também para o Inhundiaquara. Mas o importante é dar um horizonte para o oeste, lá para o grande Paranazão que fica lá no oeste. Mas temos que ter um horizonte para o porto e além do porto, que é o horizonte da exportação e da prosperidade. Mas o maior horizonte que não se pode borrar é aquele que tem Deus, o horizonte que os inimigos de Deus querem que a gente borre, que é o horizonte do amor e da sustentabilidade. É o amor a condição da missão. E olhando para o alto e olhando para frente com o meu coração, nós vamos fazer felicíssimo o Paraná, ainda tão feliz ou mais do que é o reino do Ratinho.
No A Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Agora chegou a vez de a gente ouvir a entrevista com o Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui.
Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná.
TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe.
Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui na TMC as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná e a gente conversa hoje com o Sandro Alex, que é pré-candidato ao governo do estado. Ele é deputado federal, foi secretário estadual de infraestrutura e logística nos dois mandatos, né, do Ratinho. Ele tem sido eleito deputado federal de forma sucessiva desde 2011 e agora oficialmente pré-candidato ao governo do estado. A gente vai conversar aqui, trazer algumas pautas. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado ao Felipe e a todos os ouvintes aqui da TMC. Aliás, eu sou o mais novo candidato entre os candidatos. Eu estou há poucos dias, os demais já estavam definidos há um bom tempo, mas ao longo desses últimos dias, o governador Ratinho Júnior oficializou com o apoio ao meu nome.
Então, como a gente tem a tua oficialização, a gente vai para o que falta oficializar. A gente viu ventilar muito nas últimas semanas, mesmo sabendo que é uma candidatura nova, o nome possível da Cristina Grêmio para vice. Ela é a vice mais favorável? Como está a articulação para quem vai ser teu vice ou tua vice?
Olha, esse é um bom problema que nós temos, porque nós temos bons quadros, bons nomes, que fazem parte desse time, dessa equipe do governador Ratinho Júnior. E nós temos inúmeros partidos também, homens e mulheres, como a Cristina, que é a mais recente e que também ela faz parte, né? É, inclusive desta nova geração de políticos do Paraná. Então esse é um bom problema que nós estamos construindo ao longo dos próximos dias. O primeiro anúncio foi feito com o meu nome e do Alexandre Cury, que também disputava e teria também condições de estar aqui comigo, mas vai ao Senado e é importante a participação dele no Senado. E ele foi também indicado pelo governador Ratinho Júnior como seu candidato a senador, representando um movimento, inclusive, dos municípios, dos prefeitos que não têm esse atendimento em Brasília e na defesa, claro, dos princípios que nós lutamos para que ele seja o nosso representante como nosso senador. Os demais quadros, eles estão sendo construídos por todos nós. E é um bom problema, porque nós temos bons quadros também que poderiam compor esta chapa. O meu objetivo é fazer a mesma dobrada que fez Ratinho Júnior e Darcy Piana. Você não viu ao longo de 7, 8 anos nenhum ruído, um ajudando e auxiliando o outro, o governador respeitando o trabalho do Darcy Piana, que tem um movimento grande junto ao setor produtivo e colaborou com o governo na construção de políticas públicas e de uma boa parceria com as indústrias, com o setor de serviços e comércio, com as federações. É isso que nós queremos. E também o vice-governador Darcy Piana dando total amparo, respaldo ao governador Ratinho Júnior. Acho que esse complemento entre a experiência, um jovem, este conjunto de ideias deu muito certo. E eu quero fazer o mesmo ao escolher um vice ou uma vice. Isso será construído ao longo dos próximos dias.
Claro, é uma construção, como você falou, mas também tem uma possibilidade, né, um momento de muita especulação, que talvez um dos próprios pré-candidatos acaba sendo puxado para vice. Isso é possível ou não?
É natural, porque nós fizemos parte de um mesmo time. Governador Ratinho Júnior tem nomes que estão em outros partidos e que poderiam também compor conosco. É natural. Então, este movimento, ao longo dos próximos dias, vai acontecer. Como eu disse, eu sou o nome mais recente. Inclusive aos ouvintes aqui da TMC, eu fui talvez a surpresa ao longo desses últimos dias ao ser indicado. As pessoas conhecem mais o meu trabalho. As pessoas viram a ponte de Guaratuba, as rodovias em concreto, o porto de Paranaguá que evoluiu, as obras que nós fizemos e que é um marco no governo Ratinho. E agora elas estão conhecendo o Sandro Alex, que esteve ao lado do governador Ratinho Júnior, brigando, lutando para que essas obras saíssem do papel. Então, o desafio agora é, nos próximos dias, ao escolhermos um nome, temos também a mesma empatia, sinergia junto aos prefeitos, junto às lideranças e principalmente à população do Paraná.
E a gente viu muita mudança no Ratinho nos últimos meses, inclusive a possibilidade de ser candidato à presidência, depois ele recua, como ficaria a composição no Paraná e tudo mais. Então, ele oficializou que você é o pré-candidato dele. Como que vai ser a relação dele com ele durante a campanha? Ele deve participar oficialmente do teu lado ou ele fica mais nos bastidores?
Governador Ratinho é a grande liderança hoje no Paraná. É impressionante o carisma, o carinho que a população tem com o trabalho que ele realizou. Prova disso é que ele é o mais bem avaliado e ele é reconhecido pela população pelo que ele fez. E a população, inclusive, fala que ele deveria continuar através de um sucessor que ele pudesse continuar o seu trabalho. É o desejo da maioria absoluta da população. Então, para mim, um motivo de orgulho representar não só o trabalho dele, como de todo o time, cada um em sua área, construiu esta transformação no estado do Paraná. Então é natural que o governador Ratinho Júnior seja o nosso grande comandante junto à população. O meu nome não é o mais conhecido, como eu disse a você. Talvez se os números mostrassem Sandro Alex, candidato do Ratinho Júnior, saiba que os números seriam automaticamente diferentes, porque as pessoas querem ter o Ratinho Júnior com o seu time continuando esse trabalho. Então, ele estará conosco ao longo de todos os próximos meses, trabalhando e talvez seja um dos poucos governadores que ficou até o final da gestão. Muitos governadores buscam o Senado. O governador Ratinho falou, não, eu vou trabalhar até o último dia, diferente de praticamente quase todos os governadores ao longo dos últimos anos. Então, é de uma demonstração de grandeza, de uma liderança junto ao povo paranaense, que é absolutamente admirável. E ele poderia ter sido um presidente, poderia ter contribuído, mas o amor pelo Paraná deixou com que ele postergasse essa vontade e vai ficar até o final do mandato. e eu estarei caminhando ao lado dele. Vou defender todo o trabalho e a continuidade daquilo que foi planejado para o Paraná.
E quando você foi anunciado, a tua fala também do Ratinho foi muito em cima do trabalho, né, do paranaense reconhecer a questão da área de infraestrutura. Então daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas eu queria aproveitar então para a gente discutir outros assuntos para saber a tua opinião com relação a outros temas que envolvem o Paraná. Eu queria começar discutindo a educação. Aqui no Paraná a gente tem uma questão que inclusive foi do governo Ratinho Júnior, que foi a implantação, né, e a consolidação das escolas cívico-militares. No Paraná o projeto acontece, nacionalmente há uma divergência com relação a isso, então eu queria que você falasse um pouquinho qual o teu plano com relação às escolas cívico-militares, se elas continuam ou não, claro, você sendo eleito.
Eu tenho uma admiração pelo trabalho da educação realizada no estado do Paraná. Nós saímos do sétimo lugar no IDEB, é um índice nacional, não é o Paraná falando, é o Brasil, através do Ministério da Educação, reconhecendo que nós demos um salto do sétimo para o primeiro lugar. Isso é um trabalho de profissionais da educação e dos alunos que passaram a ver o Paraná como uma referência, tem orgulho daquilo que foi construído. E as políticas colocadas na educação foram vitoriosas. Entre elas, as escolas cívico-militares. Nesta última sexta-feira, eu presenciei, inclusive, em Vaiporã, uma das escolas cívico-militares fazendo a sua apresentação com toda a cidade aplaudindo aqueles alunos que estavam ali fazendo a abertura oficial de um evento, e ali a gente vê que eles estão no caminho certo. Eu não tenho dúvida que o maior programa do Brasil de escolas cívico-militares, nós temos mais de 350 escolas cívico-militares, elas têm um alto índice de aprovação junto à opinião pública, junto aos pais, e os profissionais da educação também aprenderam a compatibilizar o trabalho que eles realizam, que é a educação, o sistema didático, com o civismo nas escolas. Isso foi salutar, colaborou com o processo. Nós estamos vendo inúmeros alunos das escolas cívico-militares alcançarem bons índices em vestibulares, em concursos. Elas se tornaram referência. Hoje o sonho do pai e da mãe é que o filho esteja numa escola cívico-militar. Nós vamos dar continuidade, com respeito, ouvindo, com diálogo, com a aprovação final da sociedade, mas eu entendo que eles gostam deste sistema e o Paraná é uma referência. Isso tem que continuar.
E aí um outro assunto que também apareceu bastante no último governo do Ratinho Júnior foi a questão da desestatização ou privatização da Celepar, como preferir chamar. A gente teve algumas idas e vindas no Supremo, né? Alguns momentos de paralisação e tal. Qual que é a sua opinião com relação à desestatização da Celepar?
Sempre que há uma modernidade, quando você vai modernizar o sistema, há uma reação e é natural. E a gente tem que aprender a ouvir o contraditório. Isso fez parte da história do Brasil. As telecomunicações foram assim. Há um tempo que se imaginava que o telefone deveria ser privatizado, houve uma briga muito grande, uma resistência. Hoje, todos que utilizam um telefone celular já não discutem esse assunto. Agora, é importante oportunizar que haja um debate maior, que possa ter uma complementação, não há problema. O governo Ratinho foi o governo do diálogo. Nós temos um bom relacionamento com os órgãos de controle, mas é necessário avançar. Foi assim, inclusive, em outros temas. Nós tivemos que ouvir, compatibilizar, mas muitas vezes ter a certeza de que o governo está na direção certa. Para fazer uma ponte de Guaratuba, ela não saiu tão fácil do papel. Foram 34 processos. Nós respeitamos o devido processo legal, mas ao término, o governo saiu vitorioso daquilo. Então, eu entendo que é um processo natural, é a modernidade, é como as conquistas que o Brasil teve. Então, agora, é necessário a correção? Nós vamos fazer sempre a correção com os órgãos de controle, com os tribunais, com a fiscalização. A gente vai buscar sempre ter o entendimento e demonstrar que o governo quer o melhor para o estado. Nós entendemos que algumas áreas são vitais e a gente tem que concentrar o esforço naquilo que é realmente necessário. E aquilo que é iniciativa privada, pode ser a que vai comandar, a gente tem que fazer. Mas a gente tem construído isso em todas as áreas dessa forma, com muito diálogo.
E ainda na questão da Celepar, um dos pontos que sempre aparece é com relação aos dados do consumidor. Que tipo de garantia tem com relação a esses dados?
Nós temos uma lei que já protege. E da mesma forma que no setor de telecomunicações, você tem lá, a lei geral protege os dados que as empresas hoje de telefonia já dispõem. Então, eu não vejo problema. Eu tenho certeza que nós temos mecanismos para assegurar o sigilo e a lei de proteção, para que as pessoas não tenham dúvida de que nós vamos perder algum dado com relação a isso. Não, inclusive nós podemos avançar. Hoje, mesmo no setor público, você pode ter problemas, isso não impede, mas tem uma lei para amparar e nós temos mecanismos para coibir esse tipo de ação.
A gente tem 30 segundos para as considerações finais, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado, Sandro Alex. Queria que você falasse um pouquinho, 30 segundos de considerações finais, e o que eu tenho perguntado para os candidatos para terminar isso, né? Principal meta de campanha nas considerações finais.
Olha, quero agradecer a TMC. Eu sei que eu não sou o mais conhecido entre os candidatos, eu sou candidato há poucos dias, né? Meus adversários estão há muito tempo, mas eu represento aqui um governador e um time que transformou o estado do Paraná. As pessoas não conhecem o meu nome ainda, mas conhecem as minhas obras e o trabalho que nós realizamos em todo o estado do Paraná. Agora, eu vou me apresentar ao estado como esse tocador de obras, como esse integrante de um time que está preparado para dar continuidade. E a população do Paraná, se pudesse dar um terceiro mandato ao governador Ratinho, daria. Então saibam que eu represento exatamente esse time. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o belo trabalho pelo Paraná.
Muito obrigado. Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis na íntegra no YouTube da TMC News BR, com cortes no Instagram, @TMC Paraná. A gente ouviu Sérgio Moro, Equião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Agora 10 horas em ponto, 10 horas, você acompanhou o programa Cidade é Sua numa edição especial com as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Você acompanhou as entrevistas com Sandro Alex, você acompanhou com Sérgio Moro, com Requião Filho e também com Rafael Greca. Lembrando que todas essas entrevistas estão na íntegra, inclusive no nosso canal no YouTube. Agora 10 horas em ponto.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Transamérica.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Bom dia, galera. Eu tô dando risada porque na nossa tela tá aqui o dinheiro TMC está no ar. Dinheiro, acho que a pessoa não pode ser eu, viu, Fará? Dinheiro, tô...
Eu também não, cara.
Eu estou numa situação periclitante. Mas vamos lá, galera, no ar o Esporte TMC deste domingo, Dia das Mães. 10 horas, 2 minutos, estamos em rede para todo o Brasil. São Paulo e Brasília 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7 e Recife 92.7. Hoje, para mim particularmente, é um dia meio triste porque eu não tenho mais mãe, também não tenho filhos, então vou passar a bola para você homenagear as mães da sua vida. Bom dia, meu amigo Fabiano Fará.
Tudo bom, Calil? Bom dia a você quem acompanha o Esporte TMC e toda a rede Transamérica TMC. Mãe, nós sempre vamos ter. Mães são eternas, ou do nosso lado ou em outro plano, mas um beijo para todas as mães que acompanham aqui o Esporte TMC, que os filhos desfrutem desse momento importante, para colecionar lembranças. Lembranças são sempre muito agradáveis. Então, agradáveis. Um beijo a todas as mães do Brasil e fora do Brasil, a todas as mães. E o Esporte TMC está no ar, Calil.
Muito bem, Fará. Nós vamos daqui a pouco girar toda a nossa equipe. Tivemos jogos importantes ontem pelo Campeonato Brasileiro. Mais jogos importantes hoje. Deixa eu tirar minha garrafinha de água.
Bonita daqui. A sua garrafa, Calil.
É boa, né? E ela conserva água geladinha, muito, que é bom. Melhor, porque sem água não dá. Agora a gente vai para a Copa do Mundo e lá também, eu já tô traçando estratégias com meu amigo Paulo Vitor Martins pra gente não ficar sem água, porque sem água não dá.
E lá, a época da Copa do Mundo é uma época de calor muito forte,
e seco, né, lá nos Estados Unidos. No ano passado a gente sofreu bastante na Copa do Mundo de clubes e esse ano eu acredito que não será diferente.
Você, nos Estados Unidos, anda de boné?
Não.
Pra não ser reconhecido ou apenas para proteger,
não,
a moleira?
Eu não ando de boné, sabe? Eu não gosto de boné. Por exemplo, o Willy Colono, nosso comandante técnico.
É necessário para ele,
ele só,
né,
anda de boné. Eu nunca vi o Willy, eu conheço ele há uns 10 anos, eu nunca vi o Willy sem boné.
É verdade que você falou, eu vou te dar um boné de presente, e ele foi no mais caro?
É verdade, mas ele é parceiro. Então, e aí, Fabiano, eu não uso boné, cara, que é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu gostaria de usar em alguns momentos para proteger do sol, mas eu não consigo. E, então eu ando sem boné mesmo, mas vamos ver o que, que vai acontecer. E lembrando, né, Fabiano, que o povo pode interagir com a gente hoje, né? Nós estamos no ar aqui e você pode mandar sua mensagem de todo o Brasil. Tá frio aqui em São Paulo, né? Nesse momento, 16 graus de temperatura. E você pode mandar mensagem da sua cidade aí, como é que tá o tempo, se aí tá calor, se tá frio, pelo código 11-3025-1001. 3025-1001 é o código 11. E você também tá aí atento ao chat do YouTube, né, Fará?
Exatamente.
Eu fico com o WhatsApp aqui, ó. A primeira mensagem de Paulo Martins.
Paulo, já?
Ele já tá mandando instruções aqui. Que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo.
Muito
calma,
bom.
Paulinho, vai dar tudo certo. Viu, Fará? Então, o 3025-1001, código 11, 3025-1001 é o WhatsApp que tá aqui na minha mão. E no chat que tá aí na sua mão, como é que faz pro pessoal participar?
É só acessar o YouTube, @TMC Esporte, a live está no ar para você que não tá pelo dial, e aí você comenta lá no chat, manda seu super chat, sua pergunta pro Calil, para toda a equipe de esporte da Rede Transamérica TMC. Não esqueça de se inscrever no canal TMC Esporte e ativar o sininho para sempre receber um aviso de quando estaremos no ar, Calil.
Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalo do Esporte TMC neste Dia das Mães. Daqui a pouco vamos girar toda a nossa equipe com os jogos de hoje, os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Tem muita informação para você ligado aqui no Esporte TMC. Lembrando que a produção e coordenação é do nosso
grande amigo Paulo Vitor Martins. Na mesa de Somos Marzani, o Henrique Dias, o HD, viu, o Fabiano, ele foi no jogo ontem. Ih. O Sport ganhou de virada da Ponte Preta em Campinas, 3-1.
Ih, tá comemorando.
E ele sumiu.
Ah, tá comemorando.
Ninguém,
certamente.
Aí tiveram que acordar o Osmar Zani hoje, 5 horas da manhã. Corre aqui, que o HD sumiu. O Henrique Dias foi a Campinas ontem assistir o jogo Ponte Preta e Sport, ele, como torcedor fanático do Sport que é. E acabou desaparecendo. Daqui a pouco ele aparece por aí. Lembrando também, Fara, antes do intervalo, que a gente vai acompanhar a final da Superliga de Vôlei, né? Sim. Jogo único no ginásio de Ibirapuera, que já começou. No comecinho, o Cruzeiro vai levando a melhor. Cruzeiro 5, Campinas 2 no primeiro set. Cruzeiro e Campinas. Cruzeiro que tem muitos títulos aí. E Campinas que busca um título inédito de campeã brasileira de vôlei. Vamos aguardar. Por enquanto tá dando Cruzeiro, né, Fará? Você enxerga melhor do que eu aí a televisão, mas o Cruzeiro...
5-3.
Agora 5-3, exatamente. Então é isso, gente. Pode chamar o intervalo,
então,
Fabiano.
Então a primeira pausa é rapidinha. Voltamos já com o Sport TMC.
Sport TMC. Quem escuta, sabe.
Agora 10 horas e 8 minutos, 10 e 8. Seguimos juntos atualizando os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, de toda a região aqui do Paraná. Olha só que tempo friozinho aqui na nossa região, hein? Aqui em Curitiba nós temos, de acordo com os termômetros do CIMEPAR, vamos ver por aqui, nós tínhamos 7 graus agora há pouquinho, temperatura que só ia caindo, inclusive. Agora nós temos 7 graus ainda, a temperatura que não aumenta por aqui na capital paranaense. Mas olha só, a gente segue atualizando outros destaques também. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho neste domingo, dia 10 de maio de 2026, trazendo os principais destaques. A AMEP iniciou os testes operacionais com ônibus movido a GNV e biometano na linha metropolitana Afonso Pena Centenário. O veículo circula entre São José dos Pinhais e Curitiba para avaliar o consumo e o desempenho em condições reais de tráfego. A tecnologia reduz em até 84% a emissão de gases causadores de efeito estufa em comparação aos modelos tradicionais. O período de experiência servirá de base para futuras decisões sobre a modernização da frota do transporte coletivo metropolitano. Além da economia operacional, o modelo oferece maior conforto e redução de poluentes durante o deslocamento diário. E o Paraná registrou o quinto maior rendimento mensal do país em 2025, com o valor de R$ 3.852 por habitante. O resultado paranaense está acima da média nacional e representa um crescimento histórico desde o início da série do IBGE. O estado fica atrás apenas do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina no ranking de renda. Segundo o levantamento, a maior parte do rendimento paranaense é obtida por meio do trabalho e das aposentadorias. O salário mínimo regional mais alto do Brasil ajuda a explicar o desempenho econômico superior da população local. Participe da nossa programação pelo WhatsApp 419-9566-1003, 419-9566-1003, e claro, acompanhe também a nossa programação lá pelo Instagram, @TMC Paraná. Tudo aquilo que você escuta por aqui pelo 100.3 ou também pelo aplicativo da TMC ou no site tmc.com.br, você também pode conferir lá no nosso Instagram, no @TMC Paraná. Já são mais de 80 mil seguidores. Então junte-se a nós por lá também, acompanhando todos os principais destaques. Agora 10 horas e 11 minutos.
TMC da hora. A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 10 da noite. A partida mais decisiva dessa primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica, TMC.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. 10:13, horário de Brasília. Na decisão da Superliga de Vôlei Masculino, 10-6, primeiro set 10-6, o Cruzeiro vai vencendo o Campinas. Mas nós vamos agora falar de futebol, girar o timaço da TMC em todo o Brasil. Começando com o Fluminense. O Fluminense ontem teve tudo para ganhar do Vitória, depois tomou a virada e empatou no fim. E a galera tá querendo aí o fígado do técnico Zubeldia. Bom dia, meu amigo Yuri Duque, o pai da bola.
Fala, Calil, um abraço pra você e pra todos que nos acompanham no Esporte TMC. O Fluminense desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite de ontem. Isso porque o Flu empatou em 2-2 com a equipe do Vitória no Maracanã. O elenco tricolor até abriu o placar com o John Kennedy, porém o Vitória conseguiu um empate com o Renato Kaiser batendo o pênalti. A equipe baiana manteve o ritmo e conseguiu a virada, mas Kevin Serna empatou tudo com um golaço de cobertura aos 45 minutos do segundo tempo. Ao término do jogo, o técnico Luiz Ubeldia deixou o gramado com vaias e gritos de burro. A equipe tricolor vai passar por um grande desafio nesses próximos dias: passar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores da América, com um confronto muito importante contra o Bolívar. Ao deixar o estádio, o autor do gol, John Kennedy, fez um apelo para que o torcedor apoiasse a equipe nessa sequência complicada. Vamos ouvir.
A gente tem que correr pelo nosso torcedor, a gente tem que ganhar, voltar a ganhar pela nossa torcida. Mas nesse momento eu só peço para a nossa torcida que venha, enche o estádio, que o apoio da nossa torcida é muito importante para a gente. É, que venha para apoiar, que a nossa torcida é o nosso 12º jogador. É, como sempre foi em 23, em 24, em 25 também. E eu peço à nossa torcida que lote o estádio e venha para apoiar, para nos ajudar. Eu sei que não é o que a gente não está demonstrando o que vocês esperam, mas eu peço para vocês que lotem o estádio.
Então é isso. Com os bastidores conturbados, o Fluminense tem um desafio muito difícil, mas não impossível. Valeu, Calil.
Valeu, Yuri Duque, o pai da bola, Fabiano Fará.
É isso, e agora a hora e vez de falarmos do Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu fora de casa, não é mesmo, Marcos Botelho?
Opa, salve, salve, meus amigos. Então vamos lá, né, falar do Cruzeiro, dessa vitória de virada pra cima do Bahia, com gols dos jovens Cauã Moraes e Kaique Kinge. Sempre muito bom ressaltar, hein, Kaique Kinge, filho do ex-lateral esquerdo Kleber, Corinthians, Internacional, tantos outros clubes. Mas uma virada, uma vitória muito importante para o Cruzeiro. Cruzeiro pegando o elevador no Campeonato Brasileiro. Vitória muito boa. E o pós-jogo foi quente. Na coletiva, pós-jogo, antes do Arthur Jorge analisar a partida, passar o contexto cruzeirense, as palavras dele, antes, Bruno Spindel, diretor de futebol do Cruzeiro, fez forte desabafo. E você, ouvinte TMC, vai conferir agora o que disse Bruno Spindel.
Cruzeiro está muito incomodado com os erros que vêm acontecendo de forma recorrente e da falta de critério da arbitragem e também do nível da arbitragem nos jogos do Cruzeiro. É, a gente vem falando com os órgãos competentes da CBF, fazendo o nosso trabalho de defender o interesse do Cruzeiro, mas a gente, nesse momento, acha que é importante deixar público nossa insatisfação e, inclusive, os erros que foram cometidos hoje. É um árbitro de um nível profissional, não, o Bandeira não pode cometer um erro como que foi cometido no primeiro gol, ainda que o VAR tenha corrigido o erro. É um erro crasso, próximo à linha da grande área, o Bandeira bem posicionado, ele não pode cometer um erro desse nível. Podia ser um outro tipo de erro que o VAR não corrigisse, num outro tipo de lance. Então a falta de critério também vem nos incomodando muito. Uma entrada muito dura no Mateuzinho fez com que ele fosse hospitalizado, ele estava quase desfalecendo no vestiário, foi para o hospital, cuspiu sangue. Também nessa defesa do interesse do Cruzeiro em relação à arbitragem, a gente fez uma reclamação formal na Comebol em relação a erros contra a Universidade Católica e outros erros que a gente entende que aconteceram na Libertadores.
Tá aí o desabafo do Bruno Spindel e essa situação do Matheus Henrique, hein? Passou a madrugada sob observação em um hospital na capital baiana, Salvador. Cruzeiro que permanece em Salvador, tá saindo agora. Daqui a pouco o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte para dar sequência à temporada. Terça-feira tem jogo importante pela Copa do Brasil, jogo contra o Goiás. Mas depois eu falo sobre isso. Mas o Matheus Henrique, que passou a madrugada em um hospital, passando por observação, Bruno Smith até relatou, né? O jogador chegou a cuspir sangue no vestiário. Mas, por enquanto, a informação que chega pra gente, a apuração da TMC, é que tá tudo bem com o Matheus Henrique, mas a tendência é que ele não vá a campo. Não deve ser relacionado para o duelo contra o Goiás terça-feira pela Copa do Brasil, meus amigos.
É, Botelho, olha, realmente preocupou. Eu tava vendo o jogo ontem, a situação do Matheus Henrique, o Mateuzinho, que era do Grêmio.
Sim.
E que realmente saiu com uma pancada forte, à altura do peito ali, não deu para ver direito se foi o estômago, o que que pegou. E ele tava cuspindo sangue no vestiário, né, explicando aí o que disse o Bruno Spindel. E foi levado a um hospital, mas graças a Deus, pelo que tá falando o Botelho, não teve maiores consequências.
Ficou na observação, né, Calil? É uma pancada numa região muito perigosa, né?
É, e agora em relação à arbitragem, o que incomoda sobre o que falou o Bruno Spindel é que eles só reclamam quando são prejudicados. Mais uma vez, nós tivemos houve um erro grave ontem, um erro, que foi o seguinte: o Cruzeiro, até o Paulo Caravina, nosso consultor de arbitragem, comentou isso nas redes dele, que foi o seguinte: quando o Bahia estava ganhando de 1-0, o Cruzeiro teve... Aliás, o Cruzeiro saiu ganhando de 1-0, agora...
Não, foi virada do Cruzeiro.
Foi virada, Bahia, né? Então, o Bahia fez um gol de pênalti, que houve, batido pelo Luciano Juba, houve o pênalti. Agora, o que aconteceu? O Cruzeiro empatou com um gol legítimo, tinha 1 metro... De condição, o jogador não estava impedido. E o Bandeirinha, que você falou o nome aí, Fará, qual que é? Ele marcou impedimento, aí teve que ir pro VAR, mas no fim da história, o Cruzeiro teve o seu gol validado.
O assistente 2 é Bruno César Chaves Vieira.
Pois é, e o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Então, sabe, o que incomoda nessas reclamações, pelo menos a mim, não sei se é você, Fará, que eles só reclamam quando eles são prejudicados. Né? Nós queremos arrumar a arbitragem no Brasil, que se afaste essa gente toda que está tomando conta, que se mude o conceito, que se crie uma entidade independente para cuidar dos árbitros. O Samir Chaudhry, o presidente da CBF, ele teve a pachorra nessa semana de dizer que a arbitragem brasileira é boa. Ele falou, teve um evento lá, na saída a imprensa foi entrevistar, ele falou que a arbitragem é boa. Imagina se fosse ruim, então.
É, o que a gente exige, né, Calil, é que só se aplique a regra. Que se aplique a regra.
Não,
só
que se aplique, exatamente.
Em lances interpretativos, você vê que o critério, ele não é seguido. Cada árbitro tem seu critério e até o VAR. Que às vezes tem VAR, árbitro de vídeo, que briga com a imagem, Calil.
Não, e o pior, Fará, o critério é para ir ao VAR.
Isso.
Porque eles vão ao VAR de vez em quando. Por exemplo, tem jogos, outro dia teve Santos e Palmeiras. O juiz foi ao VAR para validar o gol do Palmeiras no fim, porque o Bandeirinha anulou o gol do Palmeiras. Palmeiras
não
e
correu.
Santos. Não correu. Nós estávamos lá no Sim. Allianz. Aí, só que quando foi o gol que valeu do Palmeiras, que houve uma falta do Alan sobre o Barreal, ele não foi olhar no vídeo. Então, porque quando você vai olhar no vídeo, a perspectiva é totalmente diferente. Eles param, fazem câmera lenta, entende? Agora, se você não vai olhar no vídeo...
Mas aí o erro é do VAR, não é? O VAR é quem tem que chamar, não é isso?
Teoricamente, sim. É. Porque o árbitro marca o que ele vê no campo e o VAR, se analisar algo diferente daquilo...
Chama pra interpretação.
Chama, mas às vezes ele chama, às vezes eles não chamam. Então, é uma arbitragem caótica. Ontem foi a vez do Cruzeiro reclamar. Reclamou com razão, mas um lance que não teve interferência no resultado, porque o gol foi mal anulado pelo